João capítulo 10, quando leremos de 1 a 13. Quero agradecer aqui os nossos pastores, as ministras, os irmãos que ficaram aqui nesse mês de janeiro cuidando das coisas. Deus os abençoe. Diz assim: eu asseguro, capítulo 10 de João, verso 1, eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, mas pela porta, mas sobe por outro lado, lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Que Deus abençoe sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui numa hora para nós sagrada, diante do teu altar, diante do Senhor, do teu trono, da majestade do teu nome. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Destrua, Senhor, as obras do inimigo. Edifica, Senhor Deus, a tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o nosso foco esse ano, e nós pretendemos focar em diversas áreas da vida, mas sobre a ótica de uma vida abundante em Jesus. Quantas e quantas vezes nós estamos vivendo uma vida muito diferente daquela que Deus mesmo projetou para nós? Uma vida diferente, meus irmãos, daquilo que Deus tem. Deus tem sempre algo melhor, algo bom. Deus não trabalha no meio, no sentido de Deus não produz uma vida medíocre em nós. Deus não trabalha sobre a perspectiva de que tenhamos uma vida que não seja aquela que Ele mesmo quer para nós. Mas, irmãos, tantas vezes nossa vida vai se afastando aos poucos, como quando estamos numa praia e vamos nos distraindo com as ondas. Você entra num ponto da praia, as ondas começam a vir, e naquele vai e vem das ondas, você começa a pular na água. Quando pensa que não, você está numa distância muito grande de onde entrou. Por isso é muito fácil uma criança se perder na praia. Sem perceber, ela vai mudando de lugar. À medida que as ondas vêm, a pessoa vai rompendo uma onda, fura uma onda, ou pula uma onda, ela vai dando passo para frente. Vem uma outra onda, ela tem o sentimento de que está entrando, vencendo, caminhando. Daqui a pouco ela está lá embaixo. Na vida é assim. Se eu e você não tivermos cuidado, nós vamos nos afastando completamente de um propósito, de uma vida abundante, e vamos tendo uma vida, meus irmãos, picada, uma vida pelas metades, pelas tabelas, uma vida cheia de sentimentos, de perspectivas, de ações, atitudes, palavras, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus quer, espera e pode realizar em nós. O grande momento, na minha opinião, deste capítulo 10, é quando Jesus diz: o ladrão não vem para roubar, senão para roubar, matar e destruir. Mas aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. Esse capítulo 10, irmãos, é uma maravilha, revelando aquilo que Deus quer a fazer e pode fazer através de Jesus em nossas vidas. Você está aqui no culto nesta manhã, independentemente quais sejam os seus pensamentos, qual seja a sua realidade, qual seja o seu momento de vida, o fato é que Jesus pode lhe dar uma vida nova, uma vida abundante. Como crente, você pode estar vivendo um momento aquém do que Deus deseja, mas nós cremos que Jesus pode renovar, restaurar, fazer algo especial, algo inédito. Mas, meus irmãos, nós precisamos saber o que Jesus quer, saber o que Jesus tem, mas nós precisamos também, por uma questão de saber lidar com a vida como ela é, compreender que se Jesus vem para dar vida em abundância, o diabo também existe e atua para roubar, matar e destruir. Eu queria chamar a sua atenção para o inimigo da vida abundante. Sua vida tem muitos inimigos, muitos inimigos, mas há um inimigo que eu queria chamar a atenção. Eu asseguro a vocês, diz Jesus, que aquele que não entra pelo aprisco, no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão. O inimigo é descrito como ladrão. O ladrão, meu irmão, é alguém que vem, você sabe muito bem disso, é alguém que vem e tenta tirar o que não lhe pertence. Aquilo que você trabalhou, para o que trabalhou, aquilo que muitas vezes você comprou com dificuldades, às vezes um aparelho celular que você está pagando ainda, dividiu em 10 vezes, em 8 vezes, pagou 3 meses, o ladrão vem e toma o fruto do seu esforço, o fruto do seu trabalho. O ladrão vem tomar o que não lhe pertence. Sua vida não pertence ao diabo, porque Deus é o autor da vida. Há coisas que Deus colocou em sua vida, em sua família, na vida da igreja, na vida de uma cidade, que Deus mesmo colocou, Ele quis abençoar. O diabo, que não trabalhou para aquilo, vem tirar. Outro modo como ele é descrito: assaltante ou salteador. Diz o texto, ele é ladrão e assaltante. Essa daqui, meus irmãos, é uma característica interessante. É interessante por quê? Porque requer vigilância. O diabo age sorrateiramente, age dando botes, vem como assaltante, toma de assalto, numa hora de distração, criando armadilhas, criando circunstâncias e situações que você não tem como sair delas, mas sabe a hora de dar o bote, sabe a hora de atacar. E muitas e muitas vezes, irmãos, nós permitimos que algo aconteça por falta de vigilância. Ele é chamado também, é ladrão, salteador e também estranho. Jesus, quando está falando qual o procedimento, como ele age, ele entra pela porta, o porteiro abre a porta, as ovelhas o conhecem, elas ouvem a voz do pastor, porque a ovelha ouve a voz do pastor. Agora, o inimigo, ele é descrito aqui, Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor porque o conhecem. Agora, o inimigo é chamado aqui de estranho, ladrão, salteador, estranho. Irmãos, aqui é tão importante a gente entender isso, porque vem uma voz, vem uma sugestão. Se você é uma pessoa crente, essa voz, essa sugestão do inimigo, ela lhe soará estranha, ela não soará familiar. Pastor, como é que a gente sabe que é Deus que está querendo uma coisa, e quando uma coisa é do diabo, como é que a gente sabe? Irmãos, muitas vezes, por diversas razões, nós podemos ter dificuldades de discernimento, de interpretação. Entretanto, irmãos, às vezes o diabo fala tão do jeito dele mesmo, que você sente aquela voz como voz estranha, como voz que não é boa. Ontem Cristiane me deu uma palavra num momento que eu estava precisando solucionar uma coisa rápida, e naquela hora que você não tem muito o que fazer, você não pode parar de agir, tem que ir agindo. E eu disse a ela: eu vou fazer isso assim, assim. Ela disse: não faz assim, faz assim, assim, assim. Naquela mesma hora, eu senti ser uma direção de Deus. Aquela fala me pareceu mais familiar, uma fala mais apropriada, um jeito melhor de lidar. Quando o diabo está trabalhando na sua vida, você tem que sentir uma estranheza e não uma familiaridade. A familiaridade pode indica que realmente você precisa ter uma experiência verdadeira com Cristo, verdadeira, de transformação de vida, de arrependimento de pecado, de quebrantamento. Então ele é chamado de estranho. Agora, a obra do inimigo para tirar a vida abundante, o inimigo trabalha assim, o texto diz: se ele é ladrão, se é salteador, ele rouba, tira. O diabo nunca acrescenta, irmãos. O diabo nunca dá, porque dar é um ato de amor. O diabo não ama. O diabo, meus irmãos, ele é agiota, ele não é generoso. Ele dá para tomar mais do que deu. Ele dá no sentido de coloca na vida uma mulher para te infernizar. Ele coloca na sua vida um homem para infernizar. Se é ele que está colocando, nunca é para abençoar, para ser uma bênção, para cuidar de você. Que cuidar? Cuidar é coisa do bom pastor. Cuidar é outro departamento, é para infernizar. Ah, mas eu sinto uma paixão. Não, isso é outra coisa. Isso pode fazer parte do inferninho, inclusive. Isso pode fazer parte da confusão. Isso pode fazer parte do conjunto da obra. Então o diabo nunca acrescenta, sempre tira. E é interessante, tira algo que você já possuía. Irmãos, se nós não tivermos muito na dependência de Deus, em vez de durante a vida irmos enriquecendo espiritualmente e até materialmente, a gente vai empobrecendo em todos os sentidos, empobrecendo emocionalmente, espiritualmente, materialmente. É incrível como sempre quer tirar algo que você já tem. Mas o texto diz: vem para matar e destruir. Aqui, meus irmãos, revela a índole, a malignidade, porque essa é a realidade. A obra feita pelo inimigo, ela é cheia de malignidade, não há nada benéfico, é para matar, é para destruir. Ele até bagunça certas coisas, mas a intenção é matar, é destruir. Quando é que só pode causar um certo? É quando Deus coloca a mão e impede de destruir. Deus coloca a mão na sua vida, o diabo quer te matar, mas Deus coloca a mão e não deixa tirar a sua vida. Ele quer colocar uma loucura na sua cabeça, uma loucura, e quer colocar uma loucura para te matar. Eu não me esqueço, aqui em Irajá ocorreu um fato. Eu não era pastor da igreja aqui ainda. Um dia, conversando com um pastor, ele me contou algo que eu já tinha ouvido dele mesmo. Uma pessoa estava aqui, próximo, eu não sei qual rua, e uma jovem, ela se jogou, parece que do primeiro andar ao segundo andar do prédio. Ela caiu na calçada, juntou um monte de gente. Esse pastor, conhecido meu, estava passando. Ele viu aquele amontoado de gente, aquela confusão, ele chegou perto. Quando viu a moça caída, ele se aproximou, se ajoelhou ali, tentou falar com ela, tentou ajudar, começou a orar. A moça, depois de um tempo, não sei quanto tempo lá, ela acordou. Ajudaram ele, depois teve um contato com ela, e ela contou para o pastor assim: pastor, eu vivo de vez em quando uma situação terrível na minha vida. Um espírito me toma e me faz essas coisas. Já teve situação de eu ficar dentro do mar, na água, de noite, e ele me leva até lá, e depois sai, eu acordo sem entender nada, e ela explicando o drama. Alguém pode dizer: ah, não, meu irmão, não adianta. A gente fala: ah, não adianta. Tem um caso na Bíblia que o Espírito lançou o menino no fogo. O Espírito lançou o garoto no fogo. A intenção é destruir. O diabo te odeia, me odeia. Tudo que você tem de precioso na vida, a intenção dele é destruir. Destruir sua relação com seus filhos, destruir a relação com seus pais, lhe deixar uma pessoa com remorso para o resto da vida, destruir a sua vida profissional, ou quando a sua vida profissional está bombando, transformá-la, em vez de bênção, numa desgraça para você, te tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente, superior aos outros, sentindo-se superior aos outros. O diabo quer tomar a sua família e destruí-la. Minha tia, já falecida, usava uma expressão, irmãos, que um dia eu perguntei a ela por que ela falava daquele jeito. Ela dizia assim: o diabo está fazendo salada da vida de fulano de tal. Um dia eu perguntei: tia, por que a senhora fala que o diabo está fazendo salada? Salada é uma coisa tão boa. Ela diz: não, mas quando eu faço salada de fruta, eu pego a banana e pico a banana todinha. Quando eu pego mamão, pico o mamão todo. Quando pego a outra fruta, pico todo. E depois mistura aquilo tudo. É isso que o diabo faz, ele pica tudo e mistura tudo. Acaba com a integridade. Era uma banana íntegra, ficou toda picada, misturada com outras coisas. No caso da salada de fruta, é uma beleza. Mas quando o diabo entra, nunca entra para fazer beleza. Entra para matar, roubar e destruir. E ele usa basicamente duas coisas. Primeiro, circunstâncias. Circunstâncias. Circunstâncias diversas na sua vida, na minha vida, que tem às vezes ali o operar, a orquestração diabólica, além de pessoas. O diabo usa pessoas. O diabo usa pessoas para oferecer uma coisa que parece boa, mas vai entrar para a sua vida para lhe fazer mal para o resto da vida. Uma vez eu escutei aqui na igreja O pastor Jorge estava atendendo uma pessoa aqui, e eu fui ajudá-lo, e a pessoa desesperada disse assim: maldita foi a hora que eu botei pela primeira vez aquele cigarro na boca. Maldita foi a hora. Uma outra vez eu ouvi expressão parecida. O rapaz disse: maldita aquela hora que, para ficar com aquela menina, eu usei drogas a primeira vez, porque ela ofereceu. Maldita aquela hora. Pessoas, irmãos, às vezes nós escutamos um telefonema, um recado, uma sugestão. O diabo usa isso, pessoas, circunstâncias, palavras, ideias. Outra coisa que o diabo usa muito, irmão, sentimentos. Sentimento de inveja. Irmãos, o diabo trabalha muito na nossa vaidade, sabia? O diabo trabalha muito na nossa vaidade. Você, para provar que você é esperto, você é capaz de fazer muita besteira. Você, para provar que é homem, que tem coragem, é capaz de fazer muita besteira. Você, para provar que é uma mulher inteligente, uma mulher capaz, você tem condições, tem potencial para estragar muita coisa. Você, para mostrar para alguém que te ofendeu, que falou alguma coisa, que você vai... Meu irmão, a nossa vaidade não é brincadeira, e o diabo trabalha muito nisso. Agora, como vencer? Primeiro lugar, vencendo o inimigo da vida abundante. Nós precisamos vencer. Nós vencemos, meu irmão, tendo uma verdadeira ligação com Jesus Cristo. Jesus é o nosso libertador. Sem Jesus não adianta nada. Sem Jesus não adianta. Ele é que é o bom pastor. Ele é que é a nossa porta de entrada e nossa proteção. É verdadeiramente tendo uma ligação com Cristo. Irmãos, todo mundo precisa de religião. Religião é importante. O problema é a religião pura. Pura. A religião acima de Jesus também é uma desgraça. Primeiro lugar na nossa vida é Jesus. Nós precisamos da nossa igreja. Nós precisamos de parâmetros. Eu preciso muito dessa igreja como pessoa, como crente. Eu preciso também das outras igrejas como crente. Existe uma comunhão que às vezes é difícil de perceber entre os crentes. De alguma maneira, as orações dos assembleanos agora, as orações dos irmãos que estão lá na Igreja Universal clamando de todo o coração, as orações dos irmãos que estão lá nos presídios agora, nas igrejas que existem dentro dos presídios, gente clamando de todo o coração, as orações de crentes em hospitais, as orações dos nossos familiares. Nós precisamos muito disso. Agora, eu preciso disso, mas eu não posso resumir a minha vida às igrejas. Eu preciso ter uma verdadeira relação com Jesus Cristo. Você precisa ter uma real comunhão com Jesus. Segundo lugar, mantenha-se vigilante. Vigie em oração. Ore mais. Troque os discursos por oração. Ore mais. Talvez você esteja discursando muito. Você já notou, às vezes, eu, por exemplo, acostumado a pregar, tem dia que eu começo a falar as coisas lá em casa, a Cristiane fala: amor, você não está pregando não. Não está pregando não. Tá... Amor, daqui a pouco você vai fazer uma palestra sobre isso. Não, tá, já está bom. Se você é mais da área de exatas, tem hora que você começa a querer explicar tudo pela lógica. Meu irmão, tem coisa na vida que não tem lógica. Não tem lógica. Porque na vida tem horas que 2 + 2 = 4.5. Na vida tem horas que 2 + 2 = 3.8. E tem horas que 2 + 2 dão 8. Como é que é? Sei lá. Sei lá. Há coisas na vida que são matemáticas, outras não. Então, menos discurso e mais oração. Ore verdadeiramente. Procure separar um tempo com Deus, se você quer ter uma vida abundante. Nesse campo da vigilância, vigie as circunstâncias. Fique de olho nas circunstâncias. Meus irmãos, nós não damos conta de vigiar tudo, não. Você não dá conta de vigiar tudo. Agora, por exemplo, você está vigiando seus filhos? Mesmo aqueles que estão aqui dentro do templo agora, você não consegue vigiar. Quando os filhos chegam dentro de casa, o que que os pais fazem? Ai, graças a Deus, estou em casa. A minha mãe acaba culto aqui, irmãos. Eu costumo ligar pelo Viva Voz. Pode ser onde estiver. Ela pergunta, já está chegando em casa? Quando eu falo que estou entrando na garagem de casa, ela fala, ai, graças a Deus. Pois é. Se você é uma pessoa normal, é assim também. E se não for assim, é porque você... Talvez é outro normal, é outro tipo de normal. Você está entregue. Vou dormir, né? Pois é. Mas o fato é o seguinte. Ninguém de nós consegue tomar conta. Você toma conta de tudo? Não. E nós temos problemas... que nós não estamos tomando conta deles, sabe por quê? Que nós nem sabemos que temos. Você tem problemas e eu também, que nós nem sabemos que temos. Esses nós dependemos inteiramente que o Senhor vigie por nós. E a bênção é que a Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila, ele não dorme, ele está vigiando. O guarda de Israel, ele dia e noite vigia, o Senhor nosso Deus. Mas naquilo que cabe a nós, nós precisamos vigiar. Tem coisas, seus sentimentos. Eu acho interessante, irmãos, quando a Bíblia diz que Caim estava para fazer um mal a Abel. Caim estava para fazer mal a Abel. E ele foi avisado. O Senhor disse para ele: Caim, o pecado está às portas. O pecado está às portas. Mas sobre ele você deve dominar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O diabo, ele está sempre pronto, ao derredor, rugindo como leão, e buscando a quem possa tragar. Nós vamos celebrar a ceia agora, vamos renovar os nossos propósitos com Deus. A gente recebe zap demais, né? Eu não sei nem como é que dão conta de colher tantas imagens. O sujeito estava com um crocodilo todo amarrado, mas a boca do crocodilo estava mal amarrada, estava amarrada assim muito em cima, e ele está ali lidando com o crocodilo, um puxa uma corda para lá, o outro puxa para cá, e ele dentro ali, colocaram o crocodilo dentro de um negócio que tinha um pouquinho de água, e ele dentro da água ali, o crocodilo está lá paradão. Até que chegou uma hora que ele deu um passo à frente e ficou ao alcance do crocodilo. O crocodilo só virou. O diabo quer às vezes um momento para poder puxar fio de um novelo e ir puxando toda a vida. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Deus abençoe as nossas vidas, que nós estejamos debaixo da mão do guarda de Israel, amém? Vamos ficar em pé.